em vésperas de eleições europeias e na semana em que celebra a Europa, vamos ter 5 grandes entrevistas, 5 olhares sobre a Europa dos 5 líderes dos principais partidos portugueses. Assunção Cristas é a primeira.
É a primeira. Nasceu em Angola, tirou curso de Direito, já contou que gostaria de ter tido uma vida pacata como professora, mas a verdade é que acabou
não é assim,
líder
não pacata,
de...
Ser
pois
é, líder.
Pacata. Sim, mas menos é ser líder de um importante partido político, não é? Foi ao programa de televisão mais visto em Portugal, cozinhar arroz com atum. Ficámos a saber durante a confecção que tem um cão chamado Adoc e uma relação com o marido desde a secundária, peça fundamental para conseguir gerir uma família com 4 filhos.
Sabemos também que é muito dada às novas formas de comunicar. Existe a CDS-TV, tem um podcast que atualiza todas as semanas. Aliás, já foi tema de um extremamente agradável com a Joana Marques. Faz 45 anos em setembro. Assunção Cristas, bom dia, bem-vinda às 3 da manhã.
Olá, bom dia Carla, bom dia Joana, bom dia Ana, é um gosto estar convosco.
O prazer é nosso. Assunção, a política dá tempo para se ter uma crise dos 40?
Eu acho que não dá, eu não sou muito dada a crises e os 40 eu acho sempre que são os novos 30 ou os novos 20 e se calhar quando tiver 80 vou pensar a mesma coisa. Acho que desse aspecto saio ao meu pai que já tem mais de 80 e continua muito jovem e portanto não, confesso que não tive essas angústias.
Assunção, a grande vantagem de ter 4 filhos é receber 4 presentes no dia da mãe?
Também. E a grande vantagem, ainda por cima, os meus que têm gerações diferentes, porque os mais velhos já estão quase com 18, 16 e 14, e a mais nova ainda vai fazer 6, é também rejuvenescer um bocadinho, se calhar daí a não me ter batido a crise dos 40, porque pois, tinha uma bebé ainda pequenina.
Não há tempo, não é?
Não há tempo.
Assunção, no outro dia, isto aconteceu mesmo, já aqui o contei há pouco, um senhor disse que gostava muito da aparição Cristas, já que anda por aí no meio dos portugueses, qual o nome mais engraçado que já lhe chamaram, para além deste?
Ai, já me chamaram Conceição Cristas, é muito habitual. Cristina também, que eu acho que é de Cristas, e as pessoas começam Cristina. Portanto, Cristina também me chamam. Portanto, com o nome Conceição Cristina, no princípio, quando eu comecei o meu trabalho político, foi quase há 10 anos, em 2009, quando fui eleita deputada pela primeira vez, entrei eu e a Cecília Meireles para o Parlamento, e as pessoas trocavam muito os nomes, chamavam Assunção Meireles e Cecília Cristas. Isso acontecia com alguma frequência. Depois, com o tempo passou.
Sim, também já se habituou, não é? Como já, é que é ser mãe política? Quantas vezes foram os seus filhos ao Parlamento, por exemplo?
Ah, foram várias vezes, foram algumas vezes ver debates específicos. Eu trouxe-os a Bruxelas, os dois mais velhos e agora o mais novo, para ver as instituições europeias, porque reclamavam muito, a minha filha mais velha reclamava muito de eu vir todos os meses a Bruxelas quando estava no governo, aliás, às vezes mais do que uma vez, e portanto, para lhes mostrar o que é o trabalho do outro lado, o que é que estão as instituições, eles de facto vão com alguma frequência, mas não é só ao Parlamento, é mais ao terreno e a todo o país, e isso é que eu acho que eles tiveram esse crescimento que não ficou circunscrito a Lisboa, mas que foi um bocadinho andar e a conhecer o país inteiro. Os mais velhos agora já vão menos, porque têm, enfim, a sua vida e obrigações e estudos e compromissos, mas a mais pequenina está a fazer esse roteiro agora, que é de muitas vezes, quando calha sobretudo ao fim de semana, a vir comigo e com o meu marido um bocadinho a conhecer o resto do país.
Assunção, uma pergunta muito importante, estou um bocadinho preocupada com isto, nunca mais a vi com aquele vestido dos kiwis, ele ainda existe ou nunca mais o vai usar?
O vestido existe e continua a ser usado no contexto de verão.
Temos que aguardar para os próximos meses.
É um vestido de verão.
Última pergunta, e a ver se consegue responder rapidamente. É um dos melhores amigos, dos seus melhores amigos, é o Pedro Mexia, e ele diz que a Assunção é a pessoa mais feliz que conhece. Qual o segredo dessa felicidade? Consegue-se responder rapidamente?
Eu acho que a felicidade tem a ver com a minha fé e a forma como eu fui educada, que foi sempre a ver as coisas pelo lado positivo, sempre a ser otimista e a saber que, de facto, a fé é aquilo que nos anima todos os dias.
Obrigada, já voltamos a conversar. Assunção Cristas está nas 3 da manhã, são 8h30.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
É a nossa convidada esta manhã, já conversou comigo, com a Ana e com a Joana, agora vai conversar com o Miguel Coelho.
Bom dia, Assunção Cristas. Olá, bom dia, Miguel.
Perguntava-lhe, se soubesse o que sabe hoje, o CDS teria agido e votado da mesma forma à chamada Lei dos Professores na Comissão de Educação ou não?
O CDS teria rapidamente dito que a nossa intenção sempre foi, e a nossa ação foi consistente com isso, sempre foi garantir que as condições para a reposição do tempo estavam todas cumpridas, ou seriam todas cumpridas, e portanto as condições da oportunidade para rever a fundo as carreiras dos professores, com a aposentação, também com a avaliação, e certamente as questões do crescimento económico têm que ser anteriores e têm que preceder esta possibilidade de atualizar os vencimentos. E portanto, crescimento económico, estabilidade e sustentabilidade financeira, para além das questões de ser uma grande oportunidade para rever todas estas carreiras.
Portanto, deixe-me só perguntar-lhe isto. Arrepende-se de não ter dito mais cedo que essa salvaguarda era imprescindível?
A salvaguarda é imprescindível e isso ficou claro na nossa votação. Eu acho que não ficou claro no nosso discurso. E isso sim, eu acho que nós devíamos ter explicado que sempre esteve na nossa intenção chamar ao plenário esta votação, porque, como sabe, uma parte da nossa proposta foi aceita, mas a outra foi chumbada, e, portanto, chamar para a votação no plenário a parte que foi chumbada e, obviamente, se ela não fosse aprovada, então, com certeza, a fazer uma votação final global de rejeição, porque para nós nunca esteve em causa não ter a nossa proposta completa. O CDS jamais aceitaria negociar sem condições e por isso também a nossa posição foi sempre a mesma, nunca mudou, no último ano e meio foi sempre exatamente a mesma, nós sempre dissemos isso aos professores.
E portanto tudo se encaminha para, se os partidos de esquerda não concordarem com essa salvaguarda, como até agora não concordaram, que o CDS vote contra na globalidade.
Certamente, e se o Partido Socialista não mudar a sua posição, que é aceitar este momento e esta oportunidade para negociar tudo com os professores e uma carreira que há muito tempo que precisa de ser revista e que os professores e o Governo não têm tido capacidade para o fazer.
Esclareça-me só em relação
às questões são claras. Não há condições, não há votação.
Justamente, portanto, em relação às condições das contas públicas, essa salvaguarda como condição para a contagem integral do tempo dos professores, como é que ela pode ser operacionalizada? Ou seja, que tipo de crescimento económico e de sustentabilidade desse crescimento é que permitiria ao CDS, nesse caso, apoiar essa contagem integral do tempo dos professores?
Miguel, isso é um ponto que teria de ser visto naturalmente em cada ano orçamental e numa perspectiva de governo com algum planeamento. Mas o que eu lhe posso dizer é que para nós, por exemplo, para garantirmos crescimento económico, temos que ter, obviamente, uma baixa de impostos. É a prioridade número um do CDS, é baixar impostos. Temos apresentado em todos os orçamentos de Estado, como sabe, temos feito a crítica permanente ao Governo de ter a maior carga fiscal de sempre, seja no gasóleo e na gasolina, seja no IRC, seja no IRS, onde tantas propostas temos trazido, e o nosso programa eleitoral vai pôr o foco todo aí. Porquê? Porque acreditamos que só baixando impostos, só aliviando as famílias e as empresas, é que nós podemos gerar condições para termos um crescimento económico, para termos investimento, para que isso seja duradouro e para deixarmos de ter este crescimento muito pouquinho, que de facto não
nos permite
dar nenhum
salto. Mas nada nos garante que o crescimento económico num dado ano que permitiria esta contagem integral do tempo dos professores não fosse seguido de uma crise financeira. Isso levaria a retirar, entretanto, aquilo que tinha sido concedido aos professores?
Miguel, levaria a fazer as coisas com muita cautela, sempre a par e passo, levaria a não termos nenhum compromisso e por isso a rejeitámos sempre e nunca estivemos ao lado das esquerdas, isto é muito importante, nós nunca estivemos ao lado das esquerdas em reposições sem calendário e sem compromissos claros.
A não ser na passada quinta-feira.
Não, tivemos um consenso em relação ao princípio, por uma questão de igualdade com as restantes carreiras, porque, como sabe, na administração pública já foi reposto tudo, tirando nas carreiras especiais, e, portanto, é uma questão de tratamento minimamente semelhante, mas do ponto de vista de princípio, porque temos consciência que esta é uma carreira que precisa de ser revista, esta era a oportunidade para rever esta carreira ao nível das avaliações, ao nível das apresentações e ao nível de toda a carreira.
Mas sem salvaguarda nada feito.
Não, mas sem salvaguarda nada de feito e, sobretudo, nunca houve, nem haverá do lado do CDS, um compromisso firme com o calendário final, precisamente porque nós entendemos que o crescimento económico é um pressuposto e a estabilidade financeira é um limite. E se há coisa que nós não aceitamos é andar para a frente e para trás e dizer aos professores aquilo que não podemos dizer.
Na
e, portanto,
sexta-feira,
temos de ter esta cautela sempre.
Disse também ter pedido uma audiência ao Presidente da República, depois do Governo ter anunciado essa ameaça de demissão. Esse pedido mantém-se?
Eu creio que é natural, enfim, neste momento nós veremos quando é que vai ser feita a votação final global. O CDS voltará a apresentar as condições como sempre esteve no nosso horizonte e naturalmente que se houver uma manutenção das várias posições, a nossa posição é consistente desde o princípio. Para nós, a nossa proposta tem de ser vista em bloco, princípio e condições para aplicar esse princípio. Se não acontecer, votaremos contra.
Mas em relação ao pedido de audiência ao Presidente da República, ele mantém-se?
O pedido de audiência, eu creio que se mantém, se o Sr. Presidente da República entender ouvir os partidos, que também foi a informação que tivemos quando falámos para Belém, seria só a partir de quarta-feira.
Mas falou com Marcelo Rebelo de Sousa nestes últimos dias?
Falámos com a Casa Civil, institucionalmente.
E com Rui Rio, falou?
Falei na sexta-feira, sim.
Tenciona, tal como Rui Rio, incluir os 9 anos dos professores no programa eleitoral às legislativas?
A posição do CDS é muito clara. Nós temos de rever as condições das carreiras dos professores. É importante que isso seja feito, até para tranquilizar todo um setor e para valorizar também um setor que é muito importante, porque nós não podemos querer ter desenvolvimento no país, crescimento económico e também não valorizar os professores.
E, portanto, esta questão estará no programa eleitoral, é isso?
Estará no programa eleitoral do CDS, olhar para todas as condições, rever as condições de uma carreira que precisa de ser vista e revista há muito tempo. Aqui estamos a falar também de reforma do Estado, a tal reforma do Estado que muitas vezes se fala. Tínhamos aqui uma oportunidade para começar esse trabalho. Certamente para o CDS, nesta área e noutras, a reforma tem de acontecer. E, portanto, certamente que teremos questões relacionadas com a revisão da carreira dos professores, com as avaliações, com as aposentações, e isso andará a par e passo depois com a possibilidade de ir recuperando algum tempo.
Deixe-me perguntar isto. A última semana não foi fácil para si, foi isto dos professores, teve, enfim, o seu cabeça de lista às europeias a defender que o partido espanhol Vox não é de extrema-direita, também causou polémica, a outra controvérsia das passadeiras arco-íris em Lisboa. Reconhece que foi uma semana que lhe correu mal?
Ai, certamente, e sobretudo que há muito trabalho a fazer para aprender a comunicar, e eu só tenho uma ponta de inveja do Partido Socialista, porque de facto tem uma máquina de propaganda e de comunicação imensa, porque conseguem transformar uma mentira, e absoluta mentira, numa verdade que toda a gente acaba por ficar convencida. E, portanto, esta semana foi uma semana em que foi preciso comunicar muito e com muitas dificuldades, e aqui assumo que nós temos muito para aprender e melhorar, certamente, mas foi de facto uma semana intensa, difícil, mas não há nada como passar à semana seguinte.
E com esta crise política aberta pela questão dos professores, as eleições europeias acabam mesmo por ser uma primeira volta das legislativas ou uma espécie disso?
O Primeiro-Ministro foi ele que o qualificou assim. A verdade é que nós sentimos que as pessoas pela primeira vez têm a possibilidade de manifestarem-se em relação a um governo que prometeu virar a página da austeridade e não virou, que tem a maior carga fiscal de sempre, que tem o pior investimento público de sempre, que tem os piores serviços públicos de sempre, e certamente
é
que este episódio...
Mas é também o governo das contas certas, não é?
É o governo que mente descaradamente em relação a muitos pontos. Contas certas, com certeza, é preciso ver à conta de quê. E à conta de quê é a maior fiscalidade de sempre. Nunca os portugueses pagaram tantos impostos e nunca foram tão mal servidos. E este é um ponto em qual nós temos insistido muitas vezes, desde logo com as questões da saúde à cabeça, e continuaremos a insistir para que não se pense que há aqui um milagre ou um golpe de magia do Governo. Não há. Há simplesmente uma ação que não coincide com as promessas que o próprio Governo fez. E se este episódio dos professores serviu para alguma coisa, certamente foi para o Governo desviar atenções de uma campanha que não estava a correr bem e, portanto, lançando a dúvida e a mentira sobre os outros, porque, volto a dizer, a posição do CDS foi sempre a mesma e a intenção do CDS foi sempre garantir que ou as condições estavam previstas ou então não poderíamos prosseguir.
Sim.
Mas com esta
mentira criada, o Governo quis, de facto, desviar a atenção de uma governação que não tem servido os interesses do país, que não tem garantido um crescimento económico sustentável e que não nos permite olhar para o futuro com confiança.
Em relação às eleições europeias, e àquela questão de que falei há pouco, de Nuno Melo ter dito que os espanhóis do Vox podem ter lugar no PPE, só para que fique claro, definitivamente, qual é a sua posição? Concorda com Nuno Melo ou não?
Em primeiro lugar, Nuno Melo não disse isso. Nuno Melo disse que o Vox poderia pedir a adesão, o que não significa que o PPE a venha a dar, e eu creio que não a deve dar. De resto, eu recordo que o PSD, na sua origem, pediu a adesão ao Partido Socialista Europeu e não lhe foi dada. E, portanto, aqui eu acho que nós podemos sempre explicar e, mais uma vez, deixar que não se gerem mal-entendidos. Na perspectiva do CDS, não faz sentido, porventura, um partido como o Vox estar no PPE, pode pedir. Repare que o CDS foi o primeiro partido do nosso espectro eleitoral que está no PPE, que é PSD e CDS, como sabe, o primeiro, por exemplo, a manifestar-se contra o Fidesz e a iniciar um processo, Fidesz da Hungria, e a iniciar um processo com vista à suspensão ou expulsão mesmo desse Fidesz. Para já, mas há um processo, como sabe, de vigilância e de monitorização. Nós estivemos na linha da frente desse pedido junto do PPE e, portanto, temos as nossas ideias bem claras e, sobretudo, sabemos muito bem onde está o CDS.
Mas já que falamos dessas questões,
no PPE e na direita democrática, respeitadora dos valores e do humanismo.
Já que falamos dessas questões dos populismos, etc., o que é que a preocupa mais na União Europeia? É esse crescimento dos populismos, sejam de direita ou de esquerda, ou a, pelo menos, aparente falta de liderança, de rumo, de estratégia na União?
Preocupa-me as duas coisas, sobretudo preocupa-me que a União Europeia não consiga, junto de todos os países e junto de todas as pessoas, mostrar aquilo que é e aquilo que foi e que pode vir a ser. E foi e é um projeto de paz, de estabilidade, um projeto de bem-estar, de crescimento e...
E agora voltamos a Bruxelas,
onde está mais frio, de resto.
Sim, temos Assunção Cristas, vamos então recuperar a conversa, Miguel.
Pedia-lhe então, Assunção Cristas, que retomasse o seu raciocínio e, de forma, apesar de tudo, necessariamente breve, nos desse a sua opinião sobre esta questão dos populismos e da falta de liderança na União Europeia.
Dizia eu que são, obviamente, pontos que preocupam. Preocupa sobretudo que a União Europeia não seja capaz hoje de mostrar um projeto estabilizador, um projeto de crescimento, um projeto de esperança, muito motivador para as pessoas e para os povos europeus, e haja uma certa sensação de que a Europa já era, que há outras partes do mundo a crescer, dinâmicas, vivas, enérgicas, e que nós aqui parece que não estamos a conseguir estar na linha da frente desse ritmo de vivacidade, de dinamismo e de esperança para as pessoas. Eu creio que tem muito a ver também com o nosso perfil demográfico. Como sabemos, a Europa é um continente muito envelhecido e esta sensação de que no futuro nós podemos não viver tão bem quanto os nossos pais conseguiram viver é, de facto, leva a uma sensação de um certo desânimo, e eu creio que isso é que é preciso trabalhar, é preciso mostrar que nós temos no mundo o espaço onde se vive melhor
e convencer as pessoas de que participar nas próximas eleições pode ter real utilidade. Deixa-me perguntar-lhe a esse propósito.
Utilidade.
O CDS tem apenas um eurodeputado, justamente Nuno Melo, que foi eleito há 5 anos em lista conjunta com o PSD. Qual é o objetivo para 26 de maio?
Nós estabelecemos como objetivo mínimo dobrar a nossa representação, ou seja, passar de um para dois eurodeputados, e vamos trabalhar para ter o máximo que pudermos na convicção de que somos a voz e queremos ser a voz de Portugal na Europa. O Partido Socialista diz que quer ser a voz da Europa em Portugal. Nós queremos ser a voz de Portugal e dos portugueses na Europa, na defesa daquilo que é importante para Portugal. Tem a ver com o posicionamento em relação aos fundos comunitários, tem a ver com questões tão importantes quanto a União Bancária ou a União Energética, que parece que não tem impacto direto na vida dos portugueses, porque permitem-nos, lá está, ter o tal crescimento económico em que muitas vezes estamos limitados.
Sim. Obrigada, Assunção. Sim, para as
muito
nove.
Obrigada.
Não se vai embora já, porque a Joana Marques reservou aqui algumas perguntas para si.
Agora,
as
é que vai, agora é que vai doer.
Não vai. Posso?
É claro.
Eu estava aqui a ouvir, sinto que o clima está um bocadinho ligeiramente crispado com o Partido Socialista. Queria perguntar à Assunção como é que reagia se um filho seu ou filha chegasse a casa e lhe contasse que namorava com um filho ou filha de António Costa.
Ah, isso sem problema nenhum. Isso eu acho que é.
Mas tinham que fazer aquele jantar de família.
Distingo muito bem. Distinguimos muito bem as coisas.
Muitas vezes os militantes do CDS têm fama de ter famílias numerosas. A própria Assunção tem uma família numerosa. Ficou com algum ciúme de agora a família mais numerosa de Portugal ser a de Carlos César?
Não, a minha família está estritamente separada de outras coisas e, portanto, aqui o número é mesmo só e tão só em casa. Não há cá confusão com famílias socialistas instaladas no Estado.
A Assunção tem um podcast, é muito ativa no Twitter e nas outras redes sociais. O seu objetivo é ser a política preferida dos jovens?
Eu gostava muito e trabalho muito para fazer chegar a nossa mensagem aos jovens. E como tenho vários jovens em casa, são eles que me estão sempre a picar. Por exemplo, mãe, não vale a pena ter mais Facebook, ou o que é preciso é ter Instagram.
Porque já é do século passado, é verdade.
E o podcast nasceu um bocadinho de perceber que os meus filhos passam muito tempo a ouvir podcasts de coisas mais variadas possíveis e, portanto, eu achei que...
É verdade, e funcionou, porque eu dei por mim a ouvir também. O facto do CDS ter, de certa forma, recuado e ameaçar agora chumbar esta lei dos professores prova que os homens não têm razão quando dizem que as mulheres não sabem fazer marcha atrás.
Eu, por acaso, sempre soube fazer marcha atrás e sei estacionar muito bem, devo dizer. Mas, neste caso, não é um recuo, eu volto a dizer, a posição do CDS é a mesma, comunicámos mal, certamente, mas a posição é a mesma desde o início, sem condições não há votação.
Uma última pergunta, e deixo-a ir embora em paz. O que é que sente que aproxima mais do povo português? Este consenso com a esquerda ou ter feito arroz de atum no programa da Cristina?
Eu acho já não temos não vais a solução. Ter a resposta a
para,
essa.
Para, sabia
não
que era vai. A pergunta mais difícil e arranjou fora. Estou a brincar. Está bem, muito bem.
A solução Cristas na Renascença.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música.